Boa noite aos colegas inscritos nesta oficina que trata das visualizações, um processo imagético, um processo estritamente ligado ao pensamento, trabalhado por muitos autores pelo mundo, médicos, psicólogos, filósofos também. E faremos uma conversação entre a psicologia, os métodos, um deles de visualização, do Dr. Siegel, e a filosofia clínica. Acho que a melhor maneira de apresentar este médico nesta obra, ela já tem tradução para o português, que é A Arte de Curar, A Arte da Cura, do Dr. Bernie Siegel, publicação no Brasil pela Cultrix. E a melhor maneira de apresentá-lo é pelas próprias palavras do Dr. Siegel. Ele, ao longo da obra, não apenas se apresenta, como também conta inúmeras passagens da vida pessoal dele, longe do hospital. Vamos então diretamente agora ao texto e vamos aprofundar as inúmeras questões. Ele começa nos narrando sobre a trajetória dele. Vamos então conhecer um pouco do Dr. Siegel. Ele escreve: o que me levou a uma nova compreensão da natureza da vida, isso não procede das minhas crenças, mas da minha experiência pessoal e do meu trabalho com pacientes e sua família. Nunca deixei de fazer a mim mesmo as perguntas importantes. O que eu entendo pelas perguntas importantes? As perguntas que precisamos fazer a nós mesmos são: como é que o invisível se torna visível? Que parte do nosso ser continua vendo quando deixamos o corpo físico numa experiência de quase morte? Aliás, ele descreve durante a obra que ele passou por essa experiência de quase morte. E ele coloca inúmeras outras questões, entre elas: como a comunidade de células do corpo informa a nossa mente suas necessidades e seu estado de saúde? E por último, qual é o idioma da criação e da nossa alma? O invisível a que me refiro é o que habita em nosso corpo físico, mental, emocional e psíquico. Nós praticamente tomamos consciência da nossa harmonia ou desarmonia interior por meio de estados do espírito, de sentimentos, de sintomas, e dependemos de consultas médicas e exames laboratoriais para saber o que acontece em nosso corpo. Ele conta aqui sobre a esposa dele. No livro todo, a impressão que o Dr. Siegel passa é de uma grande sinceridade e de alguém que se expõe. Não é? Ele mostra o humanismo dele através da maneira como ele se relaciona também com o leitor. Vejam o que ele vai nos contar sobre a esposa dele. Essa obra aqui, ela tem apenas 4, 5 anos, e o Dr. Siegel hoje conta com quase 90 anos. Ele conta da esposa dele. Ele diz: eu cuido da minha esposa, Bobby. Ela sofre de esclerose múltipla há várias décadas. Há dias em que eu preciso dedicar tanta atenção a ela e, ao mesmo tempo, cumprir outras obrigações, que tudo parece me abater. Às vezes é um problema sério aceitar meu destino, aprender a lição, a compaixão. Ao dedicar quase toda a minha vida à cura das pessoas, sempre as incentivei a cuidar de si mesmas, do mesmo modo que cuidam de outras pessoas. Mas pode ser difícil fazer o que se prega, quando se cuida durante muito tempo de alguém que se ama. É fácil esquecer que também temos necessidades. E ele conta que a dedicação é quase exclusiva, não é? Para cuidar da esposa que tem esclerose múltipla. Então ele finaliza essa parte nos dizendo o seguinte: a linguagem da criação e da alma se expressa de muitas maneiras, às vezes no sussurro sutil, outras vezes manifesta-se muito claramente, fazendo com que seja difícil duvidar, ainda mais ignorar. Em geral, a minha atitude, quando iniciei na medicina, era de ceticismo, porque eu pouco sabia, eu pouco entendia, eu não fui treinado para olhar através de outras lentes. E com o tempo, todavia, aprendi a estar disponível a outras formas de comunicação e a outras possibilidades. Ele conta várias experiências que ele teve, inúmeras experiências que ele teve ao longo da vida. A obra é riquíssima nessas experiências. Vamos aprofundar um pouco mais antes de fazermos a primeira parada de considerações. O psicoterapeuta Ernest Rossi observou que, abre aspas, as experiências, as sensações, os pensamentos, as imagens, as emoções e os comportamentos com que vivemos a todo instante podem modular a expressão gênica e a neurogênese de formas que podem realmente alterar a estrutura física e o funcionamento do nosso cérebro. Vejam, ele escreveu a expressão gênica, ou seja, ligado aos genes, né? Então, as nossas experiências, segundo esse médico e psicoterapeuta, Dr. Ernest Rossi, na citação do Dr. Siegel, o que sentimos, pensamos, o que vivenciamos tem essa capacidade dessa alteração estrutural. Ele ilustra isso da seguinte forma: nosso corpo é como a tela do televisor que aciona os canais que sintonizamos. Em outras palavras, se você for assíduo ao canal financeiro e não ao canal da espiritualidade, toda a sua vida girará em torno de bens materiais e a sua medida de sucesso se baseará no que você acumulou. Se você for assíduo ao canal da espiritualidade, a sua vida se orientará para a melhoria do mundo e a sua medida de sucesso se baseará no que você fez para aperfeiçoar a sua vida. Neste grupo que hoje trabalha esta oficina, nós temos médicos, psicólogos, pedagogos, teólogos, filósofos clínicos, entre outros colegas de outras áreas. O que vocês têm estudado em filosofia clínica? Muito provavelmente, o que ele coloca aqui está no âmbito da intencionalidade, aquilo com o que você se ocupa e com o que você se torna fluente ao longo da sua vida, não é? Uma pessoa que se ocupa de maneira continuada, sem elementos parcimoniosos, ela acessa o televisor para ver notícias terríveis de brigas, guerras, assaltos, explosões, roubos. Depois ela vai para o jornal procurar a mesma coisa, as revistas, os semanários, vai ao rádio e onde ela vai, ela procura essas coisas. Provavelmente ela se tornará fluente nisso. Aquilo que no início poderia ser um ato de escolha ou uma inclinação ligada a gosto ou curiosidade, com o tempo pode se tornar uma verdadeira gaiola, uma prisão existencial, e a pessoa verá o mundo através disso. Pode acontecer. No entanto, entendam, por favor, por tudo que temos estudado em torno de ser humano, o ser humano é muito amplo, a alma humana é muito ampla, não é? Uma pessoa pode, às vezes, vivenciar isso e não tocar seu coração, seu pensamento de maneira tão insidiosa. Outros conseguem fazer câmbios, por exemplo, misturar a espiritualidade com esse papel financeiro que ele falou, pode, não é? É uma outra maneira de fazer isso. E há outros que vão fazer mesclas, miscelâneas, indistintas, há muito no mundo, e para que possamos reduzir tudo a um fenômeno apenas. Bem, aí o Dr. Siegel, esta obra já traz embutida nela os últimos avanços na área da neurofisiologia, da neurociência, e ela é bastante atual nesses critérios. Vejam essa parte que ele vai nos dizer. O conhecimento e as lembranças, os nossos conhecimentos e as nossas lembranças, eles são armazenados não só no cérebro, mas também nas células do corpo. Este fato se torna mais evidente quando o receptor de um transplante de órgãos acorda da cirurgia com lembranças novas, exclusivas, e algumas preferências do doador do órgão. Logo depois que Claire Sylvia se submeteu a um transplante duplo de coração e pulmão no hospital Yale New Haven, perguntaram-lhe o que ela mais desejava naquele momento, e ela respondeu: "Na verdade, estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja." Elas se perguntam então por que disse aquilo. Ela não bebia cerveja e nem gostava de cerveja. Acontece que o coração doado pertencia a um adolescente que adorava tomar cerveja e andar de moto. O Dr. Siegel nos conta que isso não é um caso isolado, uma exceção, que é usual e acontece muito. Então ele coloca que as informações, as lembranças, os conhecimentos não estão restritas ao cérebro, se esparramam pelo corpo. Órgãos, tecidos, a ossatura que temos, os vários elementos guardam também informações das nossas vivências. Em filosofia clínica, os senhores estudam isso e estudam também que muitas vezes as informações e as lembranças extrapolam o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Por exemplo, algumas pessoas, se você procurar no corpo, cabeça, tronco, membros, as emoções que elas viveram, talvez você não as encontre. Ou pelo menos talvez não encontre a maior parte delas. Algumas pessoas guardam o que viveram, por exemplo, nas obras que escreveram. Não é? Tal qual Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Outros guardam a maior parte das lembranças que tiveram no jardim que eles cultivam, nos livros que eles leem, mas não propriamente na pele, nos órgãos, nos tecidos. Nós sabemos disso, muitas vezes, pelo exame diligente, minucioso, da historicidade da pessoa, não é? Nem sempre encontraremos, mas é um empenho, um intuito é esse. Vamos um pouco mais adiante. O Dr. Siegel, no tratamento de pessoas no setor de oncologia, e ele era cirurgião, ele convivia muito de perto com a vida, com a morte, quase semanalmente. Então ele passou por muitos episódios e ele conta o que segue. Ele diz assim: as experiências de quase morte nos dizem que somos mais do que apenas corpos físicos. Eu acredito que os dois aspectos, mente e matéria, se comunicam um com o outro e se comunicam através de imagens, da linguagem da criação e da intenção. Então, três aspectos, né? Imagens, linguagem da criação e da intenção. Por meio de imagens, em sonhos, em desenhos espontâneos, podemos entrar em contato com a nossa sabedoria interior e revelar a pessoa que realmente somos. Podemos remover imagens negativas implantadas na nossa mente, reeducar o pensamento com visualizações que sejam criativas, afirmações positivas, que adotem atitudes e promoção da vida. E podemos aprender a viver no momento e a utilizar o poder de cura em práticas diárias, como o riso, a meditação, a manutenção de um diário pessoal. Amar e curar nossa vida não significa apenas derrotar a doença. Consiste também em ser saudável, ter paz interior e encontrar a realização. Esse, aliás, é o propósito dele neste livro. É o que ele coloca. Muito bem. Vocês já notam aqui uma forte inclinação, não é? Para as composições junguianas. E, de fato, ele adota o desenho junguiano. Mas nós vamos ver isso durante o trabalho de hoje à noite. Então, observem que este homem, ao lidar com pessoas enfermas, gravemente enfermas, usando a terminologia médica, ele, após observá-las, interagir com elas, ele chega à conclusão: não é possível que seja só corpo. Tem algo mais. Alguma coisa há para além disso. Como ele chega a isso? Ele chega a essa conclusão por inúmeros fatores, sendo que um deles é decisivo, que é quando ele vai assistir à conferência de um médico chamado Dr. Solomon, que o impressiona muito, muitíssimo. Ele vai até, ele nem queria ir, ele vai por convite lá de uma pessoa que ele está atendendo, acaba indo, e isso era um impacto que faltava para ele realmente modificar a vida dele. No outro dia ele chega no hospital e um médico colega dele há muitos anos disse para ele: olha, não sei o que há com você, mas você é outra pessoa. O amigo estava dizendo para ele: eu acho que você não vai continuar como cirurgião, que foi o que acabou acontecendo. Mas ele já vinha observando isso há muito tempo, sabe? Ele com pessoas que narravam essas questões para ele, né? Com pessoas que estavam completamente desenganadas e, no entanto, ainda continuavam a viver porque queriam se despedir de alguém da família. Coisas que ao longo da vida foram sensibilizando outras áreas do entendimento dele. A tal ponto que esse médico escreve assim, o Dr. Siegel: ele coloca que ele iniciaria logo depois um grupo de tratamento a pessoas com câncer. Ele e a esposa dele, a Bob. Ele vai nos contar sobre isso logo depois e tudo o que aconteceu. Não é? Ele diz então assim, que as pessoas, ele coloca em termo universal, têm a capacidade interior de produzir a própria cura. Repetidas vezes presenciei pacientes meus alcançar muitos resultados positivos depois que tomaram a decisão de adotar algumas técnicas, algumas atitudes, procedimentos. Alguns deles tratarei neste livro. Ao abrirmos as nossas considerações, ao ouvir a nossa sabedoria interior, nossa consciência, ao nos inspirarmos, iniciamos a jornada que vai realizar, e às vezes, milagrosamente para a saúde, a cura autoinduzida. Quando aceitamos fazer essa jornada, nós nos tornamos artistas e a nossa vida passa a ser a tela. Muito bem, vamos ver a última parte antes das considerações dos senhores. Aqui o Dr. Siegel nos conta como ele passa da atividade de um cirurgião para a atividade de um outro tipo de cirurgia, na qual ele ia trabalhar a alma, a mente, o pensamento das pessoas. Não é? Durante um tempo ele até dizia que ele era um cirurgião junguiano, era como ele se denominava. Então o Dr. Siegel escreve: eu me tornei médico porque eu gosto das pessoas. Quero ajudá-las e quero que recuperem, que se recuperem quando adoecem. Após exercer durante anos a profissão de pediatra e de cirurgião geral e da realização de centenas de cirurgias, eu fiquei arrasado quando constatei que não conseguia recuperar uma parte dos meus pacientes. estava profundamente angustiado. E para agravar ainda mais toda essa situação, eu não tinha com quem conversar esse assunto. E também me revoltei, porque a minha formação médica não me havia preparado para lidar com a vida das pessoas. Me ensinaram o funcionamento mecânico da medicina, da cirurgia. Eu escrevi para os diretores da faculdade que eu frequentei e disse a eles: vocês fizeram de mim um excelente técnico, apenas não me ensinaram a cuidar de mim e dos meus pacientes. Ele conta que esses movimentos foram cada vez mais agudos, mais intensos na vida dele. Olhem como ele descreve: no meu trabalho como cirurgião, muitas vezes eu visualizava um procedimento cirúrgico minuciosamente no dia anterior à minha operação. Preparava-me para as estruturas anatômicas sobre as quais atuaria e previa as dificuldades que poderiam surgir durante a cirurgia. Mas eu não tinha experiência prévia com imagens mentais, orientadas. O meu ceticismo era muito grande. Então, quando Cole Simonton colocou uma música suave e pediu aos presentes, naquele auditório, quando eu fui como convidado por uma paciente minha, pediu para que todos fechássemos os olhos, eu que estava sentado ao lado dos meus vários pacientes, e ainda o Dr. Cole olhou para mim. Bem, eu fechei os olhos para que não pensasse que eu não queria seguir as orientações, mas eu pensei: isso é uma bobagem. Eu não vim aqui para isso. O que este médico, Dr. Cole Simonton, muito conhecido, aliás, propôs aquela noite para o auditório foi um leve exercício de imaginação guiada. Apenas isso. E o Dr. Siegel, que é um homem sempre foi muito estudioso, gosta de música, gosta de pintura, viaja, cultiva hábitos culturais importantes. O que ele fez? Quando esse médico propôs a ele essa visualização, ele, quando viu, ele estava dentro do cenário já. Ele estava imaginando tudo junto. Ele disse: ué, o que é isso? Não é? E ele conta que quando terminou o episódio, olha como é que ele descreve. Ele fala assim: a experiência que eu tive foi muito, muito forte. De repente, a questão nem era mais em que eu acredito, mas sim qual é essa experiência que eu tive. Aí ele começa realmente a grande guinada na vida dele. Antes de prosseguir, vou parar o gravador para ouvir os senhores se querem colocar considerações, reflexões sobre esta parte introdutória que vimos até aqui. Vamos prosseguir então o trabalho. Estava explicando que a fundamentação nesse caso nos mostra a trajetória que ele percorreu e também os instrumentos de verificabilidade. Como médico cirurgião, mais tarde ele poderia atestar até onde de fato as imagens seriam uma sugestão apenas, sem consequências orgânicas, ou se teriam, se essa relação se aprofundaria. Então ele conta que depois disso, em 1979, ele participou de um seminário de 3 dias, conduzido pela doutora Kimberly Ross, que é aquela médica, né, que trabalhava muito a questão da morte. Muito. Aliás, ela lançou o último livro, como ela chama, contando a história dela desde a Polônia, em direção aos Estados Unidos, tudo que ela viveu, um livro belíssimo, autobiográfico, muito bonito. E ele disse que ao ter esse seminário com ela, ele começou a considerar muitos fatores que ele via na clínica médica e tecer inúmeras considerações nesses 2 encontros que ele descreveu para nós. Então ele nos diz: foi a partir daquele momento que eu passei a crer em uma caixa de lápis de cera colorido. Caixa de lápis de cera colorido. Que se tornou um dos meus instrumentos terapêuticos. comecei a pedir aos meus pacientes e seus familiares que desenhassem figuras. Essas figuras nos ajudariam a tomar decisões terapêuticas, com base não apenas no intelecto, mas no conhecimento interior, e também nos ajudariam a compreender as relações familiares e os problemas psicológicos. Ele, nessa época, toma contato com vários terapeutas junguianos. Ele escreve, ele vai fazer cursos com esses médicos e psicólogos de formação junguiana, e ele, à medida que ele se encanta com os trabalhos, que, né, uma pessoa chegava, ele conta muitas histórias. Uma delas nós veremos aqui na íntegra, de uma menina que veio a falecer de câncer, como foi a trajetória. Então ele conta que, com o auxílio do desenho, ele conseguiu ir muito mais longe do que simplesmente sentar com a pessoa, prescrever uma medicação ou estabelecer um critério diagnóstico. Ele conseguiu ir muito além agora. Ele começou com isso a ficar encantado com o trabalho dele. E ele escreveu para um desses professores dele, o Dr. Bach, que, contando as descobertas dele, como as pessoas se colocavam no desenho, como era possível entender uma série de coisas. E o Dr. Bach respondeu para ele assim, ó, fique calmo, nós conhecemos tudo isso. E pediu para ele apenas continuar o trabalho dele com cuidado, com calma, né? Bom, agora vamos ver a mudança de pensamento do Dr. Siegel. E olhem, alguns dos senhores são médicos, alguns têm familiares médicos, outros já estiveram por longos períodos em hospitais. Vocês sabem como, usualmente, não é uma regra, mas usualmente um médico, um cirurgião, costuma interagir, pensar, não é? Um cirurgião, se os exames de imagem mostram que há um tumor, ele imediatamente já tem uma linha de entendimento, uma linha de pesquisa para aquilo, e ele vai seguir o protocolo. É assim que ele pensa. Ele não vai ficar teorizando, inventando coisas, ele sabe o que está em jogo e ele vai trabalhar naquilo. Então desta base de entendimento que vem o Dr. Siegel. Lembrem, ele acaba de escrever que ele era um cético, completamente, não é? Agora, olhem o que ele vai escrever para nós aqui. Antes de começar os meus estudos, de participar dos seminários, com esses médicos que ele citou, né? Ao pensar nos meus pacientes, eu via o câncer que os afligia. E eu me fixava nos aspectos físicos desta doença e assumia o peso de uma responsabilidade em ter de curá-la. Depois, no entanto, desses estudos, eu comecei a compreender meus pacientes como seres humanos, que têm a capacidade e o potencial para que pudessem eles mesmos obter a cura. Comecei por escutá-los durante mais tempo e comecei também a fazer a eles mais perguntas. Aí ele muda o entendimento dele. A partir daí, ele começa a mudar completamente e ele fica surpreso, porque antes ele mal ouvia. Ele olhava numa imagem, não é, numa radiografia, numa tomografia, ele via lá que a pessoa tinha um problema gravíssimo, ele não mal ouvia a pessoa, ele ouvia a imagem que era feita ali. Os exames laboratoriais, era isso que ele costumava ouvir. E ficou surpreso quando finalmente começou a conversar com essas pessoas, com esses pacientes dele. Descobriu que eram seres humanos, ele não estava muito bem informado disso. Bem, ele disse que quando ele começou a falar com essas pessoas e mostrar para elas que, por pior que fosse o problema delas, elas podiam ter sim uma atitude mais positiva. Não quer dizer que elas sairiam vivas e bem, não é isso. Ele só enfatizava que elas poderiam olhar isso como tomando medidas, tomando ações, mudando uma série de questões na vida delas, ele disse que o peso que ele sentia como médico diminuiu praticamente inteiro. Ele cita muito e agradece esse doutor Simonton, que mostrou a ele esse caminho. A partir daí ele realmente não recuou, não quis voltar mais ao que ele fazia, ao que ele era. E ele diz, páginas e páginas depois, o seguinte: os meus pacientes se tornaram os meus professores. Uma das coisas mais importantes que eles me ensinaram é que o comportamento excepcional é algo que todos podemos ter, e que quando aprendemos a praticá-lo, tomamos consciência do nosso próprio potencial de cura. Bom, então ele e a esposa, eles fundam um grupo no hospital, que era um grupo chamado ECAP. ECAP, né? E aí ele diz que no hospital os médicos mexiam com ele. Quando uma pessoa ia lá para esse grupo de ECAP, que tinha um câncer e se sentia melhor e começava a apresentar um quadro clínico melhor, os médicos do hospital diziam: ó, lá vai um dos pacientes maluquinhos do Dr. Siegel. Não é? E ele disse que ele ouvia comentários. Às vezes ele ia até a enfermaria, a cafeteria do hospital, e dizia, ele ouvia assim: ó, ah, esse grupo do Berne, eles parecem um pouco doidos, só que parece que estão melhorando. E ele disse que aos poucos ele sorria com isso, né, e entendia assim que o que era para ser uma crítica acabou se tornando um elogio. E que hoje, décadas e décadas depois, o ECAP se disseminou pelos Estados Unidos e que boa parte dos hospitais hoje conta com uma unidade dessa de atendimento a pessoas que têm câncer. Um trabalho que ele iniciou há muito tempo. Então ele diz assim, que o que eles faziam no ECAP era simplesmente confrontação afetuosa, que significa um confronto seguro, amoroso e terapêutico que facilita mudanças do estilo de vida da pessoa, o fortalecimento pessoal, a harmonização da vida da pessoa. Bem, ele diz que 30 anos então se passaram e que ele fica feliz. Olhem as palavras do próprio Dr. Siegel. Fico feliz hoje, 30 anos depois, em dizer que centros oncológicos em todo o país utilizam agora alguma forma de trabalho de grupo terapêutico com aplicação de métodos múltiplos, que era o que eles fizeram lá e foram tão criticados, tão combatidos. Bem, agora nós vamos trabalhar e vamos conversar sobre o que é essa visualização que o Dr. Siegel propõe. Essa visualização é um fator diretivo, ok? Ele mostra, há muitos médicos no mundo que trabalham isso. Em outra ocasião, nós vimos os trabalhos do médico canadense, né, que trabalha muito com visualização, com terapia de imagem, que é o Dr. Gerard Epstein. E de semelhança aqui com o Siegel, talvez os dois pela origem judaica, mas o resto, a maneira como cada um deles emprega a visualização é completamente diferente. Cada um deles segue um caminho. O Dr. Siegel, ele usa uma abordagem multidisciplinar, ele é cuidadoso com certos elementos, não é, com as palavras. Ele acha que a palavra é muito importante, nós temos necessariamente que ter cuidado com as palavras. Ele fala muito em Deus, coisa, aliás, que o Dr. Epstein também fala. Não é? Ele fala muito em Deus, todo o tempo. Ele acha que nós somos seres com um endereço em direção a Deus e que sem Deus não tem sentido falarmos nada disso. É como ele funciona, como ele pensa essa questão, não é? Então, vamos ver o que ele propõe para essas pessoas, o que ele faz. E como médico, ele pôde verificar, via exames laboratoriais, via exames de imagens depois, os resultados disso que ele está passando aqui para nós agora. Vamos ver e vamos conversar isso com filosofia clínica. Bem, ele diz que muitas pessoas estavam em estado grave, muito grave. Então, ele chegava no hospital e dizia para o administrador do hospital: olha, eu preciso que você me empreste um televisor. Lembrem, isso se passa há muitas décadas, né? Preciso que você me empreste um televisor que eu coloque no quarto para preparar a pessoa. Ela está muito debilitada, ela não vai conseguir fazer os treinamentos com imagem que eu preciso fazer com ela. Então ele ia projetar filmes, ele ia colocar esses elementos para a pessoa poder interagir com ele. Que era, olhem o que ele falava: eu precisava convencer os administradores do hospital a permitir que eu usasse o televisor nos quartos, com o objetivo de preparar o paciente para a cirurgia por meio da visualização orientada. Visualização orientada, ok? É muito interessante o método. Ou seja, ele coloca uma cena, por exemplo, de um filme muito bonito, uma chuva muito mansa caindo na primavera, e ele faz a pessoa dialogar com isso enquanto se passa na televisão. Okay? Vocês sabem, nós não fazemos isso em filosofia clínica. Nós primeiro retiramos a historicidade da pessoa e depois de termos isso, é que nós vamos ver quando for o caso de usar imagens, porque nem todo mundo vai utilizar, nós vamos usar as imagens que são predisponentes, indicadas, que fazem sentido à pessoa. Nós não colocamos já direto uma chuva ou um vento, a brisa soprando com flores, não. Primeiro vamos ver isso em relação à pessoa e o que isso acarreta, né? Mas lembrem, não é o caminho que ele percorre, ele vem de um outro caminho. Não quer dizer que nós somos certos ou errados, e nem o Dr. Siegel, claro que não. São métodos diferentes, abordagens distintas, apenas isso. Bem, então ele diz, formar imagens mentais não é a mesma coisa que pensar apenas sobre alguma coisa, porque o pensamento analítico se processa de modo particular em regiões do lado esquerdo do cérebro, área específica da linguagem, do pensamento, do julgamento e dos números. Por favor, prestem bastante atenção a isso que vem agora. É algo que faz essa diferenciação se tornar evidente. Okay? É um exemplo bem consistente que ele nos passa. Porque, dito assim, alguns colegas já ficam teorizando. Olhem como ele coloca. Qual é a visualização que ele vai fazer? Não é essa analítica. Ele vai fazer um outro tipo. Olhem o tipo que ele faz. A visualização criativa ou imagética mental é um processo que envolve o lado direito do cérebro, mas também outras regiões, pois implica o uso dos sentidos da visão, da audição, do olfato, da memória, do estado de espírito, das emoções e assim por diante. Podemos usar este lado criativo do cérebro para preparar ou condicionar a mente e o corpo para uma experiência, que seja de aprender a uma tarefa, estabilizar, etc. Acompanhem e observem se vocês vão ter essa experiência que ele propõe aqui, que é a que ele teve, que mudou a vida dele lá com o Dr. Simonton. Então ele diz assim: ao lembrar de incluir limões à sua lista de compras, por exemplo, você ativa lá o lado esquerdo do seu cérebro, no momento em que pensa: preciso comprar limões, sabendo que custam 3 o quilo. Como exemplo de um exercício de visualização criativa, vamos fazer o diferente. Vamos ver então. Por favor, vamos navegar com o Dr. Siegel nesse exemplo que ele vai nos dar agora. Vamos ver se funciona conosco, ok? Imagine pegar um limão maduro e fresquinho. Está no mercado, você pegou um limão maduro e fresquinho. Sinta a superfície cerosa da casca contra os dedos. Aspire o aroma cítrico, suave. Em seguida, pegue uma faca e corte ao meio o limão, em 4 partes. Um pouco do sumo escorre e o aroma fica ainda mais forte. Segure uma das porções entre o polegar e os demais dedos e esprema-o com muito cuidado e modo delicado. Observe as gotas do sumo se formando e se espalhando sobre a polpa úmida e carnosa de toda a fruta. Leve agora o limão à boca e goteje o sumo sobre a sua língua. Então escreve o Dr. Siegel: a essa altura você deve estar interagindo com o limão num nível totalmente diferente. O cérebro todo está envolvido nesse processo. As glândulas começam a salivar. O amargor do limão talvez o faça tremer ou comprimir os lábios. Seu corpo reage como se você tivesse provado realmente um limão de verdade. Este é o processo de visualização criativa que convence seu cérebro de que o limão é real. Levando em consideração a reação imediata do seu corpo à imagem de um limão, imagine o que você poderia fazer vendo-se passar por uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia e em seguida recuperar a saúde sem nenhum efeito colateral negativo. Ele conta que nas muitas décadas em que ele trabalhou, ele ouviu centenas de histórias, que ele tem registros e catálogos de inúmeros casos, inúmeros e inúmeros casos disso. Então ele nos diz, a imagética mental é uma técnica usada há muito tempo, em vários lugares, por exemplo, no mundo esportivo, atletas hoje são treinados a visualizar resultados favoráveis de seus movimentos antes mesmo de realizá-los. Aí ele cita o basquete, golfe, né? E conta de um amigo dele que quando jogava golfe era muito bom nisso, antes fazia todo o movimento imaginando e depois é que ele ia bater com o taco na bola. E ele conta que hoje, muitas décadas depois que ele começou, quando ele começou, imagine o que era a neurologia, né? Era uma das áreas mais frustrantes da medicina, como escreveu o Dr. Oliver Sacks. Mas hoje não. Hoje ele diz que com as técnicas aí de ressonância magnética funcional, tomografia por indução de pósitrons, né, e outros recursos, nós podemos ver literalmente dentro do cérebro o que ele está fazendo enquanto um pensamento nosso passa, algo está acontecendo. O que é uma evolução, né? Então ele conta que muitas pesquisas, o livro é rico em pesquisas. Por exemplo, ele conta deste médico, Dr. Álvaro Pascoal Leone, da Escola de Medicina de Harvard, que na década de 1990, vou ler para vocês, ele estimulava voluntários a aprender um pequeno trecho musical ao piano utilizando 5 dedos. Uma das conclusões da pesquisa foi que os voluntários que imaginavam realizar o exercício repetitivo mostrava uma atividade neural no córtex motor correspondente do cérebro igual àqueles que faziam o exercício fisicamente. Os voluntários, que valiam das imagens mentais, ludibriavam o cérebro, fazendo-o acreditar que tocavam o trecho de verdade. Bem, senhores, hoje eu converso com terapeutas e vou me dirigir agora diretamente a vocês. Se isso é assim para tantas pessoas, não para todas, não sempre, para alguns o resultado é menor, para outros é muito intenso e maior, para alguns cobre uma área muito grande da vida, para outros uma área pequena, etc. Mas se isso for assim, para as pessoas para as quais isso é assim, considerem a prudência, o cuidado que tais pessoas devem ter. Uma pessoa que tem facilidade, fluência, como o próprio Dr. Siegel tinha e tem para isso, se ela vai se encontrar com alguém, marcou um encontro com uma pessoa que ela está querendo muito conversar, conhecer, talvez namorar, e antes de ir ao encontro ela já faz todo um roteiro imagético. Se ela fizer isso de uma maneira muito forte, olha, ela já pode até impedir o encontro, talvez se ela colocou impedimentos, que a pessoa não vai gostar dela, que vão acontecer mil coisas, imprevistos e contratempos, pode arruinar o evento. Enquanto outra pode colocá-lo como muito promissor e ir bem motivada para esse encontro. Mas não é apenas essa questão que nos cabe, porque temos que ver outras como filósofos que somos. Por exemplo, isso não pode alienar, não, a pessoa, a ponto de ela tomar licenças perigosas? Por exemplo, um motorista, ele pode utilizar tal método achando que agora ele está apto a dirigir e pode colocar a vida dele e de outras pessoas em risco, não é? Ou uma pessoa que se motive com isso a tal ponto que abandone completamente a quimioterapia e acha que por isso está curado, está tudo bem, entre outras coisas. Mas o Dr. Siegel não ignora nenhuma dessas coisas, aliás, não é? Tanto é que ele trabalha concomitante. A pessoa vai lá fazer a cirurgia, vai lá fazer a quimioterapia, ao mesmo tempo faz esses procedimentos. Ou seja, os cuidados em clínica. Nós temos várias ferramentas na filosofia clínica quanto a isso. Nós temos roteirizar, percepcionar, inúmeros procedimentos clínicos que podem nos ajudar a fazer movimentações tais quais essas e com os cuidados devidos também, não é? Minha experiência, escreveu o Dr. Siegel, também me mostrou que quando pacientes acreditavam estar recebendo tratamento de radiação, eles apresentavam efeitos colaterais e regressão dos tumores, muitas vezes. E isso apesar de não haver material radioativo na máquina, em decorrência de consertos que foram mal feitos. Ele conta várias histórias sobre isso. Visualizavam de maneira criativa o material radioativo cumprindo sua função. Como quer que se descreva o processo? O cérebro imaginava que o tratamento estava acontecendo de fato e o corpo reagia de modo correspondente. Um dos casos em que ele conta aqui é que ele anestesiou uma senhora para mostrar a ela fazer um pequeno procedimento cirúrgico, ambulatorial, fez. E aí a enfermeira veio desesperada atrás dizendo, doutor, não era anestesia que o senhor colocou. E a mulher não sentiu nada. Ela e o médico ficaram se olhando. Essa mulher disse, não era anestesia, eu não senti nada. Ele fala que, claro, às vezes será assim, outras vezes, vocês sabem, a pessoa sentirá dor, não é, e ele não vai poder fazer nada, não é assim para todos. Mais adiante ele fala, depois de contar vários casos clínicos, ele diz, quando ajudo meus pacientes a visualizar o corpo eliminando uma doença, eu evito o uso de linguagem com conotações negativas, como comer, matar o câncer, porque para alguns pacientes o enfoque agressivo não é eficaz. Em vez de pedir que visualizem come-come ou animais devorando câncer, eu os ajudo a remover a doença de forma amorosa. Por exemplo, visualizando a luz de Deus derretendo um tumor como se fosse um bloco de gelo. Evidentemente, os senhores sabem, não é? As mesmas contraindicações que servem quando o tumor está sendo um processo ablativo qualquer, bruto, estúpido, a mesma restrição serve para se você quiser colocar anjinhos secando um tumor, não é? E fazendo o tumor virar adubo para uma linda plantação. Para cada pessoa não temos como fazer fórmulas prontas. Precisamos ir ao mundo existencial da pessoa para, neste mundo existencial, sabermos como proceder, não é? E não por colocações a priorísticas. Em filosofia clínica, pelo menos, é assim. Ele prossegue nos falando, os pacientes não devem se prender somente à doença, o que só vai fortalecer a doença. É por isso que eu enfatizo de modo tão vigoroso a importância de uma parceria total entre o médico e o paciente. A mente humana é muito poderosa. Vendo o tratamento como um processo de cura, você não terá todos os efeitos colaterais que podem decorrer dele. Usualmente eu peço às pessoas que desenhem a si mesmas antes de um tratamento, e pelo desenho, posso dizer se a imagem que tem do tratamento é negativa. ele cita alguns casos, né? E aí ele diz: se um paciente não consegue reverter uma crença que ele tem sobre a doença, eu recomendo que não alimente essa crença. Eu digo de modo enfático que, diante de uma doença grave como câncer, é de suma importância encontrar um oncologista com quem você possa manter uma comunicação aberta, tranquila, honesta. A maioria dos oncologistas nunca recebeu quimioterapia e, sem um conhecimento prévio da própria experiência, eles não conseguem entender muito bem a experiência vivida pelo paciente. O paciente deve ser atendido com compaixão e com total respeito às suas escolhas. É importante que cada paciente se sinta à vontade com suas escolhas e que não se recrimine se os resultados não forem o que ele esperava. Na busca de um médico bom para tratar um câncer, procure localizar um médico nativo, um que tenha sofrido também um câncer ou que tenha tido um membro de sua família afetado pela doença. Entendem, senhores, agora o motivo pelo qual eu iniciei os nossos trabalhos hoje com aquelas três questões para vocês? É isso? São esses os fatores, não é? Vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que trabalhamos até aqui. Bem, após as valiosas colaborações dos colegas, vamos prosseguir o trabalho. Algumas considerações a partir do que foi colocado. Por favor, na área da filosofia clínica, é essencial que os senhores cuidem a singularidade, o outro. Vou falar apenas pelo o que acontece muito em muitos lugares hoje no Brasil, é o discurso da alteridade sem alteridade. E é fundamental para termos filosofia clínica isso. Se, por exemplo, a pessoa que me procura, ou então um familiar meu tem um problema dessa ordem, um câncer, e eu parto do seguinte pressuposto: eu posso ajudá-lo se ele quiser se ajudar. Eu posso ajudá-lo se ele aceitar pelo menos a ajuda que eu estou oferecendo. A pergunta que eu faço a vocês é: por quê? Qual é o fundamento disso, que eu só posso ajudar o outro se o outro quiser se ajudar? Olha, os senhores são terapeutas. Muitas vezes na clínica nós atendemos pessoas que não querem se ajudar e que estão ali por outras razões. Okay? Estão ali porque querem que o processo delas termine, bem ou mal, mas não necessariamente elas querem ajuda. Alguns até boicotam a ajuda. Uma outra coisa que é importante considerarmos é: o que é ajudar aqui? É curar o câncer da pessoa? Em filosofia clínica, isso não é ajudar, não necessariamente. Às vezes o câncer de uma pessoa já é uma resposta que o organismo, a alma, ou às vezes uma fatalidade, está dando a um estado de coisas. E nesse caso, se eu entro para debelar o câncer, eu posso estar eu ser o agente patogênico e não o câncer. Não é? Algumas pessoas, olhem, em Fortaleza, temos vários colegas aí, certa ocasião, na universidade, eu atendi uma senhora que veio e me falou: olha, doutor, não vou me tratar. Ela tinha um câncer e era muito grave. Mesmo se tratando, já era muito improvável que ela pudesse reverter aquele quadro clínico. E ela viveu bem, criou os filhos dela. Ela não queria passar por quimioterapia, cirurgia, outras coisas. Queria morrer em paz, como ela viveu em paz. Então vejam, o que é ajudar então? É concordar e dizer: não, então vai, não trate? Ou é dizer: não, vamos tratar? O que é o ajudar? Para tudo isso e para muitas outras questões, eu não tenho mágica para oferecer, mas trabalho sim. Eu acho que temos que ir à historicidade da pessoa e lá, após examinarmos a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, vamos ver o que fazer. Antes disso, eu não sei realmente como ajudar uma pessoa. Uma outra coisa muito importante é a prudência, o cuidado na devolução diagnóstica. Se você é médico, tem os exames laboratoriais, chegar nos exames de imagens também, você está com ele em mãos e ali atesta uma metástase, quadro clínico muito grave. Como passar isso para a pessoa? Digo para ela, olha, você se prepare, você vai passar por momentos muito difíceis, é preciso coragem, estarei com você. Resposta categórica, não sei, eu não sei realmente. Para algumas pessoas, o que eu vou dizer ali não é uma devolução diagnóstica, é uma sentença. Para alguns é, o que o médico está dizendo, para outros não. Para outros eles até vão duvidar, vão procurar uma segunda opinião, etc. Agora, se eu tenho a historicidade da pessoa e um breve relato da estrutura do pensamento dela, algo que nós podemos fazer em 30, 40 minutos de conversação com alguém, muitas vezes conseguimos alinhavar toda a estrutura da pessoa em 30, 40 minutos, pedindo para que ela nos conte a historicidade dela, etc. e tal. A partir daí, olhem, vou mostrar só dois casos, ok? Caso número 1, você vai dizer para a pessoa, olhe, o que a senhora tem é algo que lembra muito o que a senhora já passou em outras vezes na sua vida. A senhora já passou por dificuldades imensas, não é? E como a senhora fez quando passou por dificuldades grandes? A senhora lutou, a senhora procurou fazer o melhor, não foi assim que aconteceu? De onde eu estou tirando esses dados todos? Da história dela, da estrutura do pensamento dela, não é do vento. Já com uma outra pessoa, caso 2, olhem a abordagem diferente. Começo dizendo, senhora, o que o padre lhe disse na igreja quando a senhora foi no domingo? Não foi que nós temos que ter sempre fé em Deus, ainda que precisemos fazer as coisas aqui nos homens. Não foi assim que ele falou? A senhora acabou de me dizer isso. Então, o resultado aqui são os resultados de imagens, são exames, isso é máquina. O essencial é a senhora ter a fé em Deus, sabendo que Ele sabe o que faz, e vamos fazer os procedimentos aqui do hospital, os remédios, é isso que nós vamos fazer. Vejam as duas abordagens, e há muitas outras. Agora, qual delas nós vamos fazer nunca pode ser a priori, sempre a posteriori. Dr. Siegel coloca uma crença muito grande no desenho como um dado de semiose. Lembrem, por favor, algumas pessoas não se expressam pelo dado de semiose, desenho. Para algumas pessoas o desenho não diz nada, não traduz nada daquilo que vai no coração e na alma delas. Para alguns o que vai dizer é a música, para outros é a literatura, para outros é a conversa. Eu preciso saber qual é o dado de semiose que a pessoa usa para se expressar. Se for o desenho, utilizaremos o desenho como o Dr. Siegel utilizou. Ok? Vamos prosseguir aqui o trabalho e daqui a pouco faremos mais uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões. Ainda sobre isso do se a pessoa se aceitar e tudo, considerem que às vezes a pessoa está num tal estado que ela nem sabe se ela aceita ou não. Precisaremos ir à historicidade dela para saber. E como entrar quando for o caso. Ok? Algumas vezes não é mais a pessoa falando, é toda a química, o remédio e o sofrimento que ela está vivendo. Bom, o Dr. Siegel nos coloca agora elementos muito importantes no processo dele. Ele está tratando da visualização. Especificamente. E ele diz, o potencial para a cura está em você mesmo. O corte que há no dedo e sara naturalmente é um exemplo simples disso. Quando você vai praticar a visualização orientada, criativa, você acaba reprogramando o seu corpo. A visualização orientada por si só pode auxiliar a fazer com que você pode auxiliar a fazer o que você quiser. Por isso, use-a para ver a si mesmo tornando-se a pessoa que você quer ser e fazendo as coisas que quer fazer. Essa é uma forma eficiente de dar ao corpo o que ele precisa para estar bem. Estudos mostram que a química do corpo de um ator, por exemplo, muda de acordo com o papel cômico ou trágico que ele representa. Por isso, ensaie mentalmente e pratique a visualização até se tornar a pessoa que você quer ser. Ele conta um episódio no qual ele e a esposa dele, a Bob, foram visitar um amigo dele, um colega, que era neurologista. Eles foram até a Flórida. Chegaram lá, um amigo muito atarefado, consultório cheio de gente e tal. E aí uma das enfermeiras pede para que eles aguardem. Ele estava aguardando. Aí ele olha para uma salinha contígua e tinha ali uma senhora com muita dor de cabeça, né? E aí ele se levanta, vai caminhar até ela. E começa a conversar com ela. Olha o que ele faz. Ele diz assim para ela: como é a sua dor? Ela me respondeu: é como uma pressão, doutor. Se ela fosse minha paciente, a pergunta seguinte que eu faria a ela é: que pressão seria essa em sua vida? Mas eu lhe disse: vamos examinar a pressão em sua cabeça e em sua vida e aliviá-la. Fiz com ela um breve exercício com imagens mentais orientadas e voltei para o meu lugar. Alguns minutos depois veio a enfermeira, confusa. Chegou à sala de espera onde estávamos e me disse: doutor, ela disse que a dor desapareceu e pediu que eu lhe dissesse que a pressão é o casamento dela. Em seguida, ela agradeceu e foi embora, disse a enfermeira. Bem, quem escreve isso é um médico, ok? Então o Dr. Siegel, claro que ele deve ter tomado todas as precauções, porque a mulher podia estar fazendo um acidente vascular, não é? Entre outras coisas, claro. Então ele cuidou e fez esse procedimento rápido com ela, assim eu penso. Mas ele mostra que o método que ele faz, não é? Veja, ele associa a dor que a pessoa está sentindo a uma dor na vida cotidiana. Por vezes pode ser assim, né? É uma área diferente da filosofia clínica. Nós não teríamos como estabelecer essa relação assim direta, não. Às vezes é uma dor física e não tem uma contrapartida no cotidiano. Pode ser. Dr. Siegel prossegue dizendo: as palavras que dizemos, elas criam imagens. Do mesmo modo que as lembranças que guardamos. Essas imagens e lembranças estão armazenadas no corpo e, quando são prejudiciais, acabam cobrando um preço. E é por isso, é de suma importância alimentar a mente com imagens positivas, com imagens saudáveis. Eu sei que alguns dos senhores estranham muito essa linguagem que estamos usando, mas, por favor, compreendam, é um colega da área médica. Dr. Siegel era um cirurgião. E ele, quando passou a utilizar imagens nesses procedimentos, ele ainda acreditava em doença, em cura. Ele é um terapeuta junguiano. Então ele acredita que é um inconsciente e que há essas questões e que há essas relações. É a maneira dele trabalhar, não é? É a base de fundamentação dele. Então, para ele, quando a gente fala uma palavra, a gente cria uma imagem. Essas imagens estão no nosso corpo, cabeça, tronco e membros, não é? E que a gente tem que ter esses cuidados de pensar coisas bonitas, positivas e saudáveis. Levando isso em direção à filosofia clínica, os senhores sabem, para algumas pessoas, a vida não é o caminho pelo que é bonito e saudável. Há pessoas que, por razões espirituais, por razões hermenêuticas, por razões epistemológicas, o caminho delas é pelos espinhos. Elas acham que a realidade é um mundo confuso, cheio de fomes e guerras. É isso que elas chamam de realidade. E elas acham uma grande alienação você falar em passarinhos e borboletas, ok? É um direito delas, não é? E para tais pessoas você vai dizer o quê? Que elas estão pensando errado? Que elas deveriam pensar imagens positivas e saudáveis? Elas não são assim. Se nós somos filósofos que trabalham em clínica, em hospitais, em consultório, e falamos em ir ao mundo do outro, isso é ir ao mundo do outro. Não posso chegar ao mundo do outro e mudar o mundo do outro conforme o que eu acredito ser o certo, o bom, o correto. Isso não seria filosofia. Não é. Filosofia é eu interagir com a pessoa a partir do que se passa. Não é? E alguns, realmente, o caminho deles não é o caminho de, entre aspas, saúde. Para alguns, a doença é um estado natural de vida e resolve muito problema, sabe? A doença é um estado. A doença é como alguns se mantêm saudáveis. É assim para algumas pessoas. O estado saudável deles é sempre um estado gripal, um problema qualquer, funcional. É assim que eles se mantêm saudáveis. Bem, então o Dr. Siegel nos dá um exemplo completo aqui, muito bonito. Eu acho o trabalho dele realmente muito bonito, a mim parece, né, apenas a minha opinião, muito inspirador. Olha um exercício que ele coloca para uma pessoa que tem machucados, feridas. Ele diz assim: olhe para frente, feche os olhos de maneira suave, concentre na sua respiração, exale tudo que é tóxico e inale só o que é saudável. Inspirando vida, uma onda de paz percorre todo o seu corpo e, quando estiver pronto, comece um demorado passeio mental pelo seu corpo. Localize onde estão os machucados do passado e coloque amor nessas áreas. Observe, irradiando, sendo curadas e voltando a ser saudáveis e normais. Imagine seu corpo fazendo o que você quer que ele faça. Continue andando mentalmente, passando por todo o corpo. Não tenha pressa, aproveite bem a jornada. Bom, para cada um de nós é de um jeito. Para mim, eu gosto muito de exercícios bonitos assim. Para mim, falo apenas por mim, claro. Não é? Cada um faz os seus trabalhos, mas acho belíssimo isso. E sei de várias pessoas que se beneficiam, sim. Diminui a dor, aumenta o estado subjetivo de inspiração. Então, para alguns, claro, isso vai funcionar, sim. Esta oficina que estamos fazendo hoje, como os senhores sabem, é a primeira parte. Há mais duas partes dessa oficina. Na segunda parte, não é a pessoa que faz todos esses movimentos. Por exemplo, se você vai a um presídio atender alguém e essa pessoa recebe você muito mal, xinga, grita, esmurra a parede, você então não pode ajudá-la? Num outro momento, hoje nós estamos vendo quando a pessoa, sim, estende a mão e pede ajuda e o que podemos fazer a respeito disso. Mas veremos na segunda oficina, quando a pessoa está num tal estado existencial que, precisando e querendo ajuda, ela nos empurra para trás, jogando às vezes fora a última oportunidade que ela tinha. Como fazer? Existem vários trabalhos muito bonitos nesta área. Muito bonitos. Por exemplo, quando a gente fala, e há estudos até em neurofisiologia sobre isso, né? Quando a gente fala, né, nesses elementos imagéticos, imagina os senhores que eles são restritos da pessoa com ela mesma. Considerem como poderia ser se nós pudéssemos migrar esses elementos de uma pessoa para outra. Não é um processo mágico, nem circense, nem algo sem pé nem cabeça. É algo muito bem concatenado, mas não é matéria para hoje, tá bem? O Dr. Siegel termina esse capítulo dizendo: ao curar a sua vida, você altera a química interna de todo o seu corpo que se beneficia. Encontre a harmonia e o ritmo que brotam de você mesmo, em vez de aceitar aqueles que são colocados e impostos pelos outros. Considere que seu ideal, seu eu ideal, não tem medo. Seu corpo tem o poder de criar o que quer que você visualize. E quando a saúde deixa de ser a sua preocupação, observe como o amor pode harmonizar sua vida e curar suas doenças. Muito bonito o pensamento do Dr. Siegel, não? Muito bonito. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações, antes de irmos agora a fatores ainda mais profundos. Vamos prosseguir os trabalhos. O Dr. Siegel, além de falar sobre esses elementos, ele considera extremamente relevante a questão dos sonhos. Para ele, os sonhos, pela formação junguiana que ele teve, os sonhos dizem muito. Os sonhos participam ativamente da vida, eles trazem informações, eles anunciam, eles revelam, eles ajudam os sonhos, não é? E olhem, entre outras coisas, o que ele escreve aqui, ó. Ele diz: os nossos sonhos também, entre outras coisas, nos alertam para perigos que a nossa mente consciente não percebe, como, por exemplo, a aproximação, a instalação de uma doença. Então ele procura interpretar os sonhos da pessoa, ele cita autores que fazem esse trabalho também, e enfim, tem todo um capítulo muito importante aqui no qual ele coloca essa questão dos sonhos, né? E inclusive a experiência pessoal dele. Ele descreve como para ele, em muitas ocasiões, o sonho ajudou a compreender questões. Como isso é na filosofia clínica? É da mesma forma? Os sonhos, de fato, têm toda essa relevância? E a resposta você já conhece. Para algumas pessoas, sim, o sonho é relevante. Elas dão, aliás, conferem ao sonho um poder muito grande na vida delas. Para outras pessoas, o sonho não tem qualquer relevância, mas nenhuma mesmo. Elas não perdem, sabe, só não gostam de sonhar coisas que deixam o coração agitado, mas afora isso, elas não consideram. Há muitas razões para ser de uma forma ou de outra, às vezes até educacionais, às vezes até sociais. Por vezes uma mãe diz para um filho pequeno ou para a filha: ah, sonho é bobagem, não quer dizer nada, não presta atenção a isso. E a criança às vezes aprende então que isso não tem qualquer relevância e é descartado como tal. Para outras pessoas, vocês sabem, é muito diferente disso, não é? Bastante diferente nessa questão. Vamos adiante aqui nos nossos trabalhos. Então, o Dr. Siegel mostra o trabalho dele com desenhos. Ele fala que, primeiro, o médico precisa ter muito cuidado com o que diz às pessoas, porque ele diz, literalmente, o que eu vou ler para vocês: estou convencido de que podemos induzir as pessoas à saúde ou à doença. Sabe? Ele conta de um homem que veio visitá-lo, que falava da quimioterapia. Ele se recusava inteiramente a fazer a quimioterapia, não é? E ele teve muito trabalho com esse homem, conversar com ele, explicar para ele a relevância, a importância. E ele disse que é preciso ter muito cuidado com como a gente vai falar com a pessoa. Ele coloca também que é muito importante que a pessoa se conecte ela com ela mesma, com o que ele chama de sabedoria interior. O Dr. Siegel descreve assim: quando você se conecta com a sabedoria interior de um paciente, ele pressente que essa sabedoria não vai proceder do médico, mas do seu próprio interior, e ele vive seu momento intuitivo. É um instante da revelação e da compreensão, visivelmente refletido em seu semblante. Neste momento, então, eu digo ao paciente: vá, faça a quimioterapia, é a coisa certa a fazer. Sua atitude muda e ele consegue aceitar o tratamento recomendado, passando a encará-lo como esperança e confiança. Ele fala que o médico precisa ser cuidadoso, né, com a maneira como ele coloca, e na opinião do Dr. Siegel, é sempre no sentido de orientar, de aconselhar a pessoa com os melhores propósitos, que é a cura do câncer, né? Observem esse relato que ele vai falar. Aqui a ênfase vai sobre o desenho, ok? Desenho, que é o dado de semiose que o Dr. Siegel usa. Ele, os desenhos com lápis de giz, de cera, coloridos. E ele enfatiza que é muito importante você ter determinadas cores nesses lápis. Assim ele entende. Então ele fala, uma criança com câncer desenhou a família sentada em um sofá. Na ponta do sofá, ela deixou um espaço vazio para mais uma pessoa, mas desenhou a si mesma sentada numa cadeira do lado oposto. Os braços dos pais abraçavam os irmãos ou protegiam um ao outro e estavam fisicamente longe da filha doente. A figura está aqui no livro dele, ele coloca a figura. Não precisei ficar uma hora explicando aos pais que a filha estava se sentindo abandonada, pois o desenho dela dizia tudo. Quando entenderam o ponto de vista da filha, eles conseguiram expressar como o medo de perdê-la resultou em afastamento emocional como um mecanismo de compensação para poder ser fortes com os demais filhos. O fato de a menina ter desenhado a si mesma na cor espiritual púrpura também me informou que ela sabia que morreria de câncer. O desenho foi muito importante para mudar a atitude dos pais. Eles começaram a falar mais um com o outro sobre seus sentimentos e deram à filha a atenção e o apoio amoroso que ela necessitava. Esse novo comportamento ajudou a criança a suportar seu sofrimento e também fez com que a família se unisse ainda mais antes do seu falecimento. Bem, como vimos, o Dr. Siegel confia muito nesse dado de semiose, o desenho, não é? Ele também atribui elementos a cores, já a priori, quer dizer, ele acha que a cor, quando ela pintou com a cor púrpura, né, para ele é uma cor espiritual, isso significava que ela iria morrer e outras coisas. São áreas diferentes da nossa, portanto a gente ouve, claro, e considera a respeito, não é? São outros procedimentos que ele está adotando. Como vocês, em filosofia clínica, adotariam esses elementos? Vamos supor que essa menina tivesse, de fato, o desenho como uma expressão daquilo que vai nela. Alguns expressam aquilo que vai no coração deles, cantando, outros falando, outros tocando a outra pessoa, outros silenciando e ruminando isso aí com eles mesmos, outros escrevendo, outros desenhando. Vamos supor, ela desenha e ela colocou. Então, se ela colocou esse desenho, qual o valor disso no ato terapêutico? É um desenho? São vários desenhos? Considero que naquele dia ela estava assim? Considero que ela poderia estar desenhando assim por estar no ambiente hospitalar? E que em casa talvez fosse outro tipo de desenho, tudo isso os senhores precisam considerar em filosofia clínica, ok? É como a gente vai trabalhar. Então, o Dr. Siegel explica esse método que para ele é fundamental nesse tratamento, ok? Então vamos ver esse método que o Dr. Siegel propõe do desenho. Eu vou apenas ler alguns pedaços, porque ele é muito extenso, E temos outros elementos aqui. Então ele coloca, para criar seus desenhos ou facilitar o trabalho de outras pessoas, você não precisa ser um artista e nem mesmo terapeuta. Tudo que você precisa é de algumas folhas de papel branco comum e uma caneta, uma caixa de lápis de giz coloridos. Tenha todas as cores do arco-íris à disposição, mais as cores preta, branca e marrom, pois cada uma delas tem um significado. Eu evito dizer às pessoas o que desenhar, porque quero que sua sabedoria interior inconsciente tenha liberdade para compor um desenho que desperte perguntas adormecidas e desejos latentes. Mas, quando a situação do tema é o câncer ou é uma doença, do câncer ou outra doença, eu peço à pessoa que faça um desenho de si mesma e que mostre a doença ou o tratamento. Com os glóbulos brancos, eliminando a enfermidade. Eu evito usar palavras como matar, guerrear, pois estou interessado em ajudar as pessoas a curar sua vida e seu corpo, não a se fixar no inimigo. Também posso pedir à pessoa que faça um autorretrato, que pinte uma cena externa ou que desenhe sua casa e familiares. Dr. Siegel nos fala como médico, e para ele o câncer de fato é um inimigo, é uma doença. Não é jamais um aliado, não é jamais um amigo, de forma alguma. Então, diferente do que fazemos no nosso trabalho, muitas vezes não é assim que entendemos. Não é sempre, mas não é sempre assim que a gente entende, não é? Ele diz, você pode desenhar uma figura relacionada com uma decisão que precisa tomar, como uma escolha de emprego, a pessoa com quem se casará ou uma cirurgia a ser feita. Eu incentivo as pessoas a incluir possíveis imagens, objetos, símbolos, que surjam de maneira espontânea durante a elaboração do desenho. As crianças desenham livres de autocríticas, mas aos adultos precisamos dizer que tudo o que desenharem estará ótimo, certo, sem nenhum problema. Precisamos dizer isso para que percam o medo de que eles e seus desenhos sejam julgados e considerados ruins. A primeira coisa que o avaliador deve fazer é registrar sua impressão geral imediata e identificar possíveis sentimentos evocados pelo desenho, como isolamento, raiva, tristeza ou alegria. O segundo passo consiste em examinar o que o desenho mostra, pessoas, objetos, movimentos, o que falta também, como mãos, pés, o que é estranho no conjunto e também possíveis deslizes ou erros, por exemplo, linhas cortando uma pessoa. O avaliador ainda deve prestar atenção às cores que a pessoa utiliza, às presenças de luzes e sombra, às cores possíveis, mas não usadas, utilização de cores bizarras, como um sol púrpura, e aí ele continua a como fazer essa avaliação. Mas aqui o propósito é conversar. Vamos ver como seria um tal elemento em filosofia clínica. Né? Lembrando sempre, por favor, são áreas diferentes, são métodos diferentes e, portanto, é natural que tenhamos diferenças. Não se trata de um ser melhor, mais correto, nada disso. São cada área tem suas prerrogativas, não é? Em filosofia clínica, há pessoas que, por exemplo, se elas têm o dado de semiose desenho como uma maneira de expressividade, ou seja, elas conseguem colocar tristeza, alegria, o que vai nelas no papel, nós precisamos verificar uma série de elementos. Por exemplo, o que ela faz é transferir isso para o papel, de modo que não estará mais nela, estará no papel. Alguns fazem isso. Não é? Se for o caso, isso também funciona quando ela tiver um mal físico, segundo o que ela considera. Vamos supor, a pessoa não quer viver com câncer, ele não tem nada a ver com ela. Se utilizar um tal método, às vezes, o simples desenho pode migrar parte desse elemento físico para o papel, isso é possível. Se for possível parte disso migrar, o que deveria ser pintado no papel? O próprio câncer, como a pessoa entende, ou uma passagem bonita da vida dela na qual o câncer não estaria inserido, ou uma outra coisa. Como saber disso? Somente pesquisando junto à pessoa. De que outra forma saberíamos, não é? Às vezes será um paliativo, um atenuante, às vezes pode agravar o estado existencial da pessoa, às vezes é uma grande perda de tempo porque não leva lugar nenhum. Nós não sabemos. Não sabemos, realmente não sabemos. Não é? Para alguns dos senhores, por exemplo, trabalhar desenho na clínica ajudaria? De que forma ajudaria? Não é? Que desenhos vocês fariam que ajudaria? São questões importantes quando trabalhamos na clínica. Vamos agora passar a muitas páginas à frente, ok? Estamos nos aproximando do encerramento dos nossos trabalhos. abriremos um espaço generoso para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre tudo isso que estamos vendo hoje aqui. Só um pouquinho, por favor. Bem, o Dr. Siegel faz várias recomendações e ressalvas. Ele coloca a origem também de muitos dos problemas. Observem isso que ele vai dizer aqui sobre comida, drogas, álcool, comportamentos viciosos. Ele diz assim: eu tive muitos pacientes dependentes de comida, de drogas, álcool e outros comportamentos viciosos, e essa interação me possibilitou concluir que essa foi a resposta que deram a uma infância vivida em meio à indiferença, rejeição, abusos por parte dos pais, o oposto exato do amor. Eles procuravam uma forma de compensação para se sentir bem, mas essas escolhas, por serem apenas paliativos temporários, foram autodestrutivas. As pessoas que escolhem um caminho de autodestruição não permanecem nesse caminho por falta de informações. O que lhes falta é inspiração, é autoestima. E ele coloca aqui inúmeros elementos em torno disso, desses elementos que ele cita aqui. Mais adiante, o Dr. Siegel nos diz. Ah, sim, ele nos dá elementos muito bonitos na obra, viu? Que vocês podem conversar com o trabalho que vocês exercem nas mais diferentes áreas. Olhem esse método dentro do desenho ainda, dentro da imagem que ele gosta de utilizar muito, que é com fotografia. Eu sei que alguns dos senhores já não têm mais fotografias em papel, mas aqui ele está falando de papel, ok? Olhem o que ele vai nos contar. Adote o seguinte método. Procure suas fotografias quando você era criança. Coloque-as onde você passa a maior parte do seu tempo, podendo vê-las diariamente. Eu as chamo de santuários. Apaixone-se por essa criança. Fale com ela. Diga que ela está segura, que é amada e que crescerá forte. Diga como é maravilhoso ela ter nascido, que é preciosa e que tem um propósito da vida. Mantenha a imagem dessa criança em sua mente e em seu coração ao longo do dia. E sempre que se sentir preocupado, ansioso e com medo, imagine que é a criança que tem esses sentimentos. Pergunte a si mesmo: o que eu faria para confortar essa criança? Então faça isso para você mesmo. Assim como a fome o estimula a procurar alimento, faça com que esses sentimentos o levem a alimentar a sua vida como ela precisa ser. Como vocês viram, as folhas de papel caíram aqui no Instituto, muitas delas pelo chão. Alimentar sua vida como ela precisa ser alimentada. Depois de reparentalizar a criança dentro de você, estenda essa atenção amorosa ao seu eu adulto externo. É um dos métodos que ele coloca aqui no trabalho dele. Muito bonito esse, não é? Assim, fiquei considerando para aqueles, claro, para os quais isso faz um sentido, não é? Para aqueles para os quais isso tem um propósito, tem a ver. Então, ele nos fala de um capítulo inteiro sobre as palavras e diz que as palavras tem sim o poder de ou matar ou de curar, e que, portanto, temos que ter cuidado com isso. Né? Para ilustrar o poder das palavras, olha um exemplo que ele dá, similar a um que eu citei há pouco. Ele diz: uma mulher conhecida minha sentia náuseas depois da quimioterapia. Ela pediu à filha que lhe desse um comprimido de Compazine, pois estava sem os óculos. A filha lhe deu o comprimido e o enjoo desapareceu. Horas mais tarde, então, com os óculos, ela pediu outro comprimido. Ao vê-lo, disse à filha: mas esse não é o meu Compazine, é um anticoagulante, é o Comadin. Bem, mamãe, correu tudo bem com o último que lhe dei, não foi? Respondeu a filha. Elas ficaram impressionadas com as mudanças que o poder da força da sugestão pode produzir no corpo. Pode, não quer dizer que deve, né? Qual que vai. Não é? Mas ele diz que assim como para um remédio, um trocadilho desse, para a vida, há muitos elementos em torno disso. É. Mas ao final, o Dr. Siegel, na parte final do livro, ele coloca sobre a espiritualidade, que para ele é um fator muito caro, muito profundo. Ele conta que, primeiro ele começa contando da vida dele, né? Ele diz que um dia ele estava trabalhando, estava no telhado da casa dele, e ele caiu, bateu a cabeça com muita força, perdeu, desmaiou, e quando retornou, ele tinha perdido a memória, temporariamente tinha perdido. E ele falou que ele descobriu depois, com o tempo, muitos benefícios disso, né? da amnésia. Ele falou que muitas coisas ele pôde melhorar, muitas coisas ele pôde crescer com isso. Ele procurou uma amiga terapeuta que disse assim, uma amiga terapeuta me disse que eu poderia me ajudar e me poupar anos de terapia pela perda da memória. Eu perguntei a ela como. Ela escreveu alguma coisa num pedaço de papel e me entregou e disse, vá para casa, leia o que eu escrevi e viva o que está escrito aí. O que ela me entregou era a referência a Coríntios 1:13. A passagem descreve o amor e ensina que, embora talvez imaginemos ter tudo, sem amor não temos nada. A pessoa iluminada compreende o poder do amor. Pergunte a si mesmo, por que dizemos matar com bondade? É torturar com ternura, o amor é cego, amar os inimigos, amar o próximo como a si mesmo. Aí está a resposta para a vida e a iluminação. Ele diz que sem elevarmos o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, a vida fica bastante, já é complicada, não é? Já é bastante dilemática. E para ele é assim que funciona, né? Respeitando o posicionamento do colega médico, eu vou ler o que ele escreve sobre isso. Do meu ponto de vista, escreveu o Dr. Siegel, tudo na vida tem um objetivo de nos levar a alcançar o verdadeiro equilíbrio e a usar nosso corpo e luz para resplandecer em nossas ações. Imagine você que você é uma vela. A chama se eleva ao céu, esperando se unir ao divino. A cera e o pavio representam o corpo terreno e o mantém integrado e arraigado. A chama consome o combustível de cera e a qualidade desse combustível se reflete na pureza da chama. A vela ilumina o mundo do qual escolhemos participar, irradiando a todos nossa luz, nosso amor. Quando morremos, essa luz e esse amor passam para as gerações futuras. E é nisso que consiste a nossa imortalidade. A luz da vela se torna o caminho para o aprendizado da vida, do mesmo modo que as palavras são caminhos para transmitir e compreender ideias. Muito bonito, não é? Muito bonito o pensamento do Dr. Siegel. É. Então, ele continuando a falar sobre Deus, ele diz, desenvolver o seu eu espiritual, é nisso que consiste a vida. É considerar as coisas que você decide fazer e ocupar sua mente e seu corpo com elas. Trata-se também de ser, não de pensar ou fazer, mas de simplesmente ser. Isso lembra a história de um velho agricultor em Somerset, na Inglaterra, que se sentava num toco de árvore ao anoitecer e ficava contemplando os campos. Um dia, um garoto do povoado passava pelo lugar e parou para perguntar a este velho o que ele tanto olhava. O colono olhou para o garoto por um bom tempo, então, com seu falar arrastado, respondeu: às vezes eu sento e penso, outras vezes eu só sento. Somos seres humanos, não somos atores humanos. Por isso, não se identifique pelo papel ou função que você desempenha. É a sua divindade que define quem você é. Devanear e contemplar sem pensar, em particular observando cenários e paisagens naturais, é outra forma de ocupar o espírito, Quantas vezes você passou por um arbusto em flor, com abelhas e outros insetos zumbindo e recolhendo néctar e pólen? Da próxima vez, pare, se detenha por alguns instantes, contemple, ouça. Não queira identificar o arbusto, nem avaliar a carga de cada abelha, quanto ela carrega nas pernas. Não faça isso, desfrute o momento, observe, esqueça que você existe, torne-se nada, deixe tudo à sua volta ser apenas o que é. E quando você tiver um problema, entregue-o à natureza, peça uma resposta. Certa ocasião, eu perguntei como eu poderia ser útil às pessoas, uma vez que eu me sentia cansado de viajar pelo mundo, e a resposta que eu recebi foi que eu deveria espalhar minhas sementes, à semelhança de uma flor. E ele disse que a partir dali as palavras dele se tornaram essas sementes, né? Que ele passa então distribuindo amor na forma disso. Ele diz que nas conferências que ele fez, muitas, ele diz assim, me pediam muitas vezes que descrevesse o que me faz ser consciente do meu eu espiritual e de Deus, e das coisas que mudaram minha perspectiva. Muitas dessas experiências estão narradas aqui, neste livro que você está lendo. E aí ele conta passagens lindíssimas, né? Ele diz que quando nós nos abrimos a essas coisas, é que ele diz, em momentos como estes é que chegamos a conhecer Deus. É lindo como ele coloca em vários momentos esse pensamento dele, o Dr. Siegel, como ele coloca. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, trabalhamos a obra deste médico, toda a sua trajetória, os lindos princípios que ele adota. Alguns dos senhores que fazem o curso Imagens das Quartas-Feiras provavelmente identificaram muitas coisas aqui, não é? Semelhantes, bonitas, profundas, que podem utilizar. Quando vocês treinam aquelas semioses cruzadas por escrito, por exemplo, ou mesmo com imagens que a gente usa, músicas, nós estamos fazendo também essas meditações criativas, esses direcionamentos de intencionalidade, não é? E fazemos isso graças ao trabalho de homens como Dr. Siegel, Gerard Epstein e muitos outros, que, graças ao grande desenvolvimento que propiciaram, contribuíram para que hoje a gente fizesse elementos como a filosofia clínica e, no futuro, outras coisas bonitas também que virão. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.